Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, sendo que hoje temos a FENASERCI, Federação Nacional das Cooperativas de Solidariedade Social, que não está presente e estará pelas vias alternativas online, em virtude da decisão da Conferência de Líderes, que veio restringir as presenças e a participação presencial quer de entidades externas, bem como também só temos um representante de cada partido político, precisamente no seguimento dessa mesma deliberação, sendo que os restantes senhores deputados que fazem parte deste grupo de trabalho estão a acompanhar online. Também deixar aqui uma nota que o senhor deputado José Manuel Pureza fez chegar um e-mail ao grupo de trabalho dizendo a sua impossibilidade de estar presente hoje devido a estar ocupado numa outra compromisso que não lhe permite estar cá. E, portanto, dito isto, desde já cumprimento a FENASERCI na pessoa do Sr. Professor Rogério Cação. Boa tarde, está a ouvir-nos?
Estou.
Olá, boa tarde. Queria então dar-lhe nota que nesta audiência dispõe de 10 minutos iniciais para uma intervenção inicial, como entender, e depois dessa intervenção inicial, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para uma intervenção, nos termos que entenderem, e após essas intervenções dos grupos parlamentares, disporado novamente 10 minutos para as respostas, para uma intervenção final e as respostas àquilo que são as preocupações dos grupos parlamentares. Portanto, desde já, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença e tenha a palavra, pode começar. Obrigada.
Muito obrigado a todos. Quero cumprimentar, antes de mais, todos os seus deputados e deputadas.
Vou-me interromper. Ah, já ligou a Câmara e é precisamente pedir-lhe para ligar a Câmara. Muito obrigada, que acabou de ligar. Obrigada.
Parece. Pronto. Eu vou tentar cumprir os 10 minutos nesta intervenção inicial, embora, obviamente, sobre esta matéria houvesse muito que dizer. E começava exatamente por deixar aqui, uma verdade lá para Alice. A referência básica dos direitos é, obviamente, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como sabemos, subscrita há 13 anos pelo governo português e que, tem vindo a ser implementada, eu diria timidamente, com algumas medidas de uma estratégia que não chegou a ser até cumprida e que agora está em fase de renovação, ou de remodelação, ou de reaprovação, se quisermos. Temos é que ter presente que, pese embora existam leis, e nós temos um edifício legal relativamente consistente em matéria de direitos de pessoas com deficiência, nem sempre as leis são cumpridas, na prática. Isto normalmente por déficit de monitorização ou até vício de forma dos próprios sistemas, de que poderei dar mais alguns exemplos mais adiante, se assim o entenderem. Depois dizer-vos que a inclusão, muitas vezes, proclamada como plena e espontânea, é uma ideia muito bonita, mas é uma utopia quando abordamos as deficiências mais graves, com impactos complexos na autonomia e no comportamento. E o problema é que, como se fala muito, da deficiência numa lógica de mainstreaming, muitas vezes estas questões que têm a ver com os casos mais graves, com os casos mais complexos, com os casos que exigem metodologias mais especializadas de suporte para terem acesso.
Deixámos de ouvir. Não, está-nos a ouvir? Perdemos a chamada. E ele pediu se nos conseguisse ouvir, se voltava a sair e entrar para ver se a audição consegue decorrer com alguma normalidade, por favor.
Estou sim, ou conseguem me ouvir?
Sim, boa tarde. Agora sim, pedimos desculpa. Estas são as contingências. Perdemos a ligação. Agora não estou a ouvir. Se calhar tenho o microfone desligado.
Não, eu tenho o microfone ligado.
Agora já o estou a ouvir, já estou a ouvir.
Ah,
Pode continuar, se faz favor. Então, faz
peço
favor.
desculpa. Pronto, mas eu dizia eu que a inclusão plena e espontânea é uma ideia muito bonita, e de facto é para aí que nós devemos perseguir, mas é uma utopia quando abordamos as deficiências mais graves, com impactos complexos na autonomia e no comportamento. E o problema é que quando nós, digamos, discursamos sobre a deficiência, normalmente falamos num padrão médio que deixa de fora exatamente estas situações mais complexas, que são aquelas que devem merecer, de todos os pontos de vista, ético, técnico, pedagógico, a maior atenção. E, portanto, esta é a primeira nota que eu gostava de deixar. Uma outra nota tem a ver com a diversidade de deficiências, com igualmente distintos impactos na compreensão, acesso e fruição de direitos. Nós falamos das pessoas com deficiência e às vezes parece que é um universo muito homogéneo, pelo contrário, é um universo extremamente heterogéneo, extremamente diversificado, com necessidades e complexidades do ponto de vista da relação, do ponto de vista até da socialização completamente diferentes. E dentro destas tipologias de deficiência, de facto, a deficiência intelectual e multideficiência, que é aquela onde eu me situo, porque foi essa a minha experiência durante quase 40 anos como professor especializado, é talvez aquela que apresenta, digamos, problemáticas mais complexas, até porque é a mais invisível de todas, desde logo por isso. Claro que estas pessoas com deficiência intelectual, por exclusão de partes, são sempre aquelas que estão mais vulneráveis, estão mais expostas, digamos, a situações de incumprimento das leis e, designadamente, no que diz respeito à violência e aos maus-tratos, por exemplo. Aliás, seria interessante até estudar a incidência de maus-tratos e de violência em raparigas, particularmente em raparigas com deficiência intelectual, particularmente no que diz respeito ao abuso sexual, uma vez que é uma realidade extremamente encoberta. Nós conhecemos um outro caso que vem a lume na comunicação social, mas obviamente que é uma realidade extremamente, extremamente encoberta. Depois, a reflexão sobre os direitos, na nossa opinião, tem que ser colocada em três dimensões. Vou tentar ser o mais breve possível. A primeira dimensão tem a ver com os instrumentos disponíveis. E nós, de facto, como eu dizia, temos um edifício legal interessante, se calhar dos quais uma das leis mais recentes e que merece maior atenção é a Lei do Maior Acompanhado, que de facto, um avanço importante. Mas que, do ponto de vista, depois da sua aplicação jurídica, ainda enferma de muitas das mazelas, digamos assim, que eram provocadas pela lei anterior, quando se falava de interdição e inabilitação. Porquê? Porque esta lei é fundada num princípio completamente diferente, no princípio da pessoa em si e da decisão da pessoa, mas muitas vezes a decisão judicial é tomada ainda dentro do princípio daquilo que se pode chamar a defesa do património da pessoa. E isto muitas vezes não joga a bota com a perdigota, é um processo que está em evolução, que tem melhorado, mas fazia falta falar mais vezes destas coisas. A outra dimensão de reflexão importante é a acessibilidade aos mecanismos, digamos, de cumprimento das leis, ou que assegura o cumprimento das leis, refiro-me às forças de segurança e aos tribunais. Nem sempre as linguagens são compatíveis. Recordo que quando falamos de pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, estamos a falar de pessoas que têm, muitas vezes, dificuldades de descodificação da informação, e que necessitam, inclusivamente, de mediadores de abordagem para compreenderem as situações que estão a vivenciar, e desse ponto de vista há um trabalho que é importante fazer. Nós começámos já a fazê-lo, foi feito um trabalho com a PSP e com a GNR, por exemplo, um projeto interessantíssimo chamado Significativo Azul, em que as organizações que intervêm com as pessoas com deficiência e as forças da PSP trabalharam conjuntamente formas de abordagem, compreendendo quer um lado, quer o outro, e com resultados bastante interessantes do ponto de vista dos resultados. As organizações foram à escola de polícia dizer o que eram as pessoas com deficiência e o que eram as organizações, e os polícias vieram às organizações dizer como é que funcionava, digamos, a segurança, como é que funcionavam as polícias. E isto foi extremamente interessante e é preciso dar continuidade. Fizemos o mesmo com a Ordem dos Advogados, com resultados interessantíssimos do ponto de vista da compreensão do que é a pessoa com deficiência. Porque, volto a dizer, falar da pessoa com deficiência é falar de indivíduos com situações complexas e completamente diferenciadas umas das outras, cada situação é uma situação, e quando entramos então na deficiência intelectual, essa complexificação torna-se ainda mais evidente. E depois o terceiro domínio de abordagem dos direitos tem que ser ao nível da fruição de direitos propriamente dita. E aqui entramos em muitas questões, nomeadamente que têm a ver com limitações ao nível da informação. Nós temos ainda uma informação que é produzida para um cidadão médio que não existe e que deixa muitas pessoas com deficiência de fora, para as quais era necessário produzir informação naquilo que se chama leitura fácil, instrumentos de leitura fácil, que serviriam não só às pessoas com deficiência, mas também pessoas com baixos níveis de literacia. Depois, a impreparação dos contextos. Nós falamos em inclusão e as leis podem ser as melhores possíveis, mas se os contextos não estiverem preparados, se as pessoas dos contextos não estiverem sensibilizadas, se os serviços e organizações dos contextos comunitários não estiverem abertos, a inclusão não acontece. Não acontece só porque está na lei, como nós sabemos, e isso tem muito a ver com outra questão importante que é preciso trabalhar, que é o preconceito que ainda existe sobre aquilo que é uma pessoa com deficiência, muito associada àquela situação de coitado tem que ser protegido, ou inválido, pronto, não pode fazer nada, ou é assexuado, portanto não pode ter uma relação, e o desconhecimento completo sobre aquilo que são as diferentes deficiências. Há alguns temas, para terminar esta primeira parte, que são fraturantes, que estão muito agora na moda, que estão na moda de cima, se quiserem, do ponto de vista da discussão, e que têm implícitos direitos, desde logo a vida independente. E a vida independente é um tema que tem que ser muito trabalhado. Em Portugal, este tema tem sido muito moldado em função daquilo que é a realidade da deficiência motora, e a deficiência motora, obviamente, que tem uma dimensão de necessidades que outras tipologias de deficiência não têm. Por exemplo, enquanto para a deficiência motora se postula sempre a necessidade do ajudante pessoal e a necessidade de calcular as acessibilidades físicas, no caso da deficiência intelectual as coisas têm que ser vistas de maneira diferente. O grande investimento no apoio à vida independente tem que ser feito mais nos contextos, na comunidade, e menos, porventura, no apoio físico às pessoas. A mediação de interações, o fortalecimento do empoderamento das pessoas com deficiência, a garantia da autorrepresentação, são, porventura, as ferramentas muito mais importantes no caso da deficiência intelectual, para a grande maioria dessas pessoas, do que a existência, por exemplo, de assistentes pessoais. Este é um dos temas que, obviamente, tem a ver com direitos e merece aprofundamento. O segundo tema é o tema da desinstitucionalização. Não propriamente porque ele seja, digamos, não deva ser falado, mas porque ele tem que ser abordado com muita cautela e, sobretudo, com muita parcimónia. O modelo de instituições que temos em Portugal, embora ainda com muitas fragilidades, está muito longe do modelo asilar que existiu em Portugal, que até aqui há umas décadas, e que existe ainda em alguns países europeus. Aliás, tivemos exemplos trágicos bem recentes em alguns países da União Europeia. Por exemplo, falando daquilo que eu conheço melhor, as nossas cooperativas de seguridade social são estruturas locais de base comunitária, muito entrosadas e interativas com os contextos. Desse ponto de vista, têm uma visão sobre as questões que são, digamos, sobre as questões da inclusão, que é intrínseca ao próprio modelo organizacional das cooperativas. Nós somos os primeiros a defender a não institucionalização, isto é, a institucionalização. O recurso às organizações, de modo mais ou menos permanente, deve ser o último dos recursos. Agora, também não podemos escamotear que há pessoas na comunidade, que há pessoas com deficiência, que sem o apoio organizacional, sem o apoio das ditas instituições, nunca conseguirão assumir plenamente os direitos de cidadania que todos proclamamos. E nem conseguirão ter a qualidade de vida que todos proclamamos. E se pensarmos nas famílias, e particularmente de famílias envelhecidas, que têm a seu cargo pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, percebemos ainda melhor a importância destas organizações de suporte.
Está, o tempo está quase a terminar, vou-lhe pedir que de facto...
Vou terminar já. Ia só colocar a questão dos cuidadores informais e termino, que é outro tema fraturante e que tem a ver com direitos. Aqui só para dizer o seguinte, eu não ponho em causa a importância dos cuidadores informais, eles são extremamente importantes, mas nós temos rapidamente em Portugal que fazer um debate muito alargado sobre a questão do cuidado em si, do cuidado. O cuidado é enquanto consequência, causa e consequência do direito em si, isto é, o direito tem pressuposto um conjunto de cuidados que pressupõe um determinado investimento. Nós temos que ser capazes de abordar esta problemática do cuidado numa lógica económica e esse é um grande desafio para os direitos e também para as organizações, para as famílias e para as pessoas com deficiência. E eu para já ficava por aqui. Pronto.
Muito obrigada. Eu ia lhe pedir que desligasse o microfone porque de facto não faz muita interferência. Deixar aqui nota que o Bloco de Esquerda, tendo dito que não podia estar presente, deu-nos nota que estaria a acompanhar os trabalhos desta reunião a senhora assessora do Bloco, Joana Neto. E, portanto, queria deixar essa nota. Também dizer-lhe que ultrapassou aí muito o tempo disponível, mas, de facto, achamos que era importante acabar a intervenção e passava desde já a palavra aos partidos políticos do Grupo Parlamentar do PS, senhor deputado Francisco Oliveira.
Muito boa tarde, senhora coordenadora, boa tarde, senhoras e senhores deputados e senhor representante da FENARSIC, professor Rogério Cação. Senhor professor, tomei devida nota das questões que aqui referiu, eu aliás iria falar efetivamente num dos temas, mas antes de mais agradecer a presença dos senhores representantes da FENARSIC, que é uma entidade de referência na obra da deficiência intelectual, na área da deficiência intelectual e multideficiência. Dar os meus parabéns pelo trabalho desenvolvido durante todos estes anos, não só à Federação, como a todas as associadas. É um facto que muitos passos se deram e se têm dado no apoio à deficiência intelectual e multideficiência, porém existe ainda um longo caminho a percorrer, pelo que é fundamental ouvir a vossa instituição e recolher os contributos sempre valiosos para a melhoria das condições das organizações e, em particular, dos utentes. A primeira questão, o Sr. Professor já abordou, que é extremamente importante, e eu realmente referi a questão da desinstitucionalização, porque até no vosso programa Plano de Atividades referem como uma moda, ou seja, que neste momento há a ideia de que se deve desinstitucionalizar pura e simplesmente sem mais. E, portanto, o Sr. Professor deu já aqui uma ideia, ideia essa que, de facto, dá a indicação, aliás, começou por dizer, que, de facto, as deficiências são diferentes, cada deficiência tem as suas particularidades e que, naturalmente, muitos dos deficientes necessitam de apoios completamente diferentes e alguns deles não podem ser dados fora das instituições. Por outro lado, também verifico que o conceito que a FENASERCI tem relativamente às instituições é um conceito diferente e um conceito de plena e total mutação, ou seja, das informações que realmente recolhi da vossa literatura, verifiquei que há uma necessidade absoluta de total e completa inovação e de um total inconformismo, ou seja, são situações que dão a ideia de que efetivamente esta situação, esta questão da deficiência, não é algo que se possa manter em termos de conformismo. Quanto às questões aqui abordadas, eu refiro desde logo também a questão da alteração legislativa e das mudanças legislativas que têm vindo a acontecer. O Sr. Professor referiu e muito bem a questão de termos um edifício legislativo neste momento considerável. Temos efetivamente uma Secretaria de Estado para a Inclusão, como disse também, não é automática nem pode efetivamente ocorrer de per si. E naturalmente que são circunstâncias que têm que ser apuradas em cada caso concreto. Das várias situações que eu aqui verifico da vossa literatura, é também esta dicotomia entre a vida independente e a própria institucionalização, ou seja, até que ponto é que, no caso da deficiência intelectual e multideficiência, a vida independente pode ter aqui um efeito, não diria automático, mas com alguma projeção. E aí também gostaria realmente de ouvir o Sr. Professor quanto a essa questão. Das informações que também retirei, a questão da investigação e desenvolvimento é algo que os senhores têm no vosso plano de atividades e no vosso programa, e é sempre uma, eu diria, uma marca que efetivamente dá a ideia daquilo que já referi há pouco, do inconformismo com que se mantém. Sobre determinadas questões mais concretas, como referem, continuam a existir alguns constrangimentos por serem determinantes na ação. E desses constrangimentos eu gostaria de ouvir o Sr. Professor, se possível, que nos pudesse elucidar, quando referem que é essencial aumentar, consolidar e diversificar os mecanismos de autofinanciamento das organizações, por um lado, e no final, também uma outra medida que neste momento está a ser implementada, ou irá ser implementada, que referem que é urgente refletir os impactos decorrentes da passagem para as autarquias de muitas responsabilidades que têm a ver connosco, presumo que FENASERCE, por via do processo de centralização de competências. E, portanto, eu também aqui me refiro como autarca e gostaria mesmo de perceber e de ter a noção daquilo que são os pontos positivos e os pontos negativos, uma vez que sempre ouvimos dizer que tudo o que é feito a nível local e mesmo quer dos municípios ou das freguesias, tem normalmente um impacto muito maior do que é feito a nível central. E, portanto, deixaria realmente estas notas ao Sr. Professor e aguardaria as vossas respostas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, quer pela intervenção, quer pelo cumprimento escrupuloso do tempo, que é uma situação bastante rara, passava de imediato.
Estou habituado,
a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e a Sra. Deputada Helga Correia. Dispõe de 5 minutos também.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados, e cumprimentar naturalmente o Sr. Professor Rogério Cação, que está a representar a FENASERCE, Federação Nacional da Cooperação de Solidariedade Social. Sr. Professor, em primeiro lugar, agradecer os contributos que já nos deixou no início desta audição e felicitar a FENASERCE por todo o trabalho desenvolvido em prol das pessoas com deficiência. Iniciar a intervenção e pegar um bocadinho naquilo que foi a sua exposição inicial, quando diz que a legislação produzida em Portugal é uma legislação com consistência em termos de deficiência, e tocou aqui em dois pontos, que é a questão da falta de sensibilização das pessoas e o preconceito que ainda existe. Naturalmente que é importante a legislação, mas os cidadãos e as entidades em si, a sensibilização que elas podem fazer aos cidadãos para mudar aquilo que é o preconceito da pessoa com deficiência, sem dúvida que é muito, muito importante. Não basta ter uma boa legislação para que realmente as pessoas mudem a sua forma de pensar e a sua forma de atuar relativamente às pessoas com deficiência. Na sua exposição inicial, fala-nos aqui de alguns pontos essenciais e apresenta-nos os temas fraturantes para a FENASERCE, como sendo a questão da vida independente. Fala-nos aqui da questão de estar a ser muito trabalhada com a questão da deficiência motora e pouco com o desenvolvimento intelectual, e pedia-lhe para, se a nível da questão da vida independente, se nos podia especificar um bocadinho mais esta questão que vos preocupa, e acima de tudo perceber se a nível desta pandemia quais foram as dificuldades que as pessoas acabaram por encontrar no terreno, nomeadamente aquelas que já estavam em projetos de modelo de vida independente. Falou-nos também aqui na questão dos cuidadores informais, um tema muito importante e que nós temos feito um acompanhamento aqui na Assembleia da República. Existem neste momento os 30 projetos-piloto. Da vossa experiência, da experiência das cooperativas de solidariedade que representam, perceber um bocadinho quais são as dificuldades, porque o Sr. Professor fala que o debate do cuidado enquanto causa e consequência tem que ser feito. Na Assembleia da República já houve um largo debate a nível da questão dos cuidadores informais. Ouvimos todas as associações que prestam cuidado informalmente, tanto às pessoas idosas como às pessoas com portadoras de deficiência, perceber um bocadinho aqui o que é que, quando fala que é necessário haver um debate mais com a idade da causa e consequência, perceber o que é que realmente queria dizer com esta questão. E depois deixar-lhe aqui algumas questões que nos preocupam, e é perceber, vocês, enquanto Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, quais são as maiores queixas das organizações que vocês representam, nomeadamente perceber, neste período da Covid-19, quais foram as queixas que existiam. Aquelas que, porque estamos a falar já há 10 meses em pandemia, quais foram as queixas iniciais, o que é que eventualmente está solucionado e quais são as queixas que ainda persistem e que necessitam de ser resolvidas. E falo nomeadamente das dificuldades que foram chegando ao grupo parlamentar do PSD, de dificuldades das famílias no apoio domiciliário às pessoas com deficiência neste período de Covid-19, falo dos tratamentos, das fisioterapias, de tudo aquilo que é necessário para o dia-a-dia e para o conforto do dia-a-dia das pessoas com deficiência e que neste período de pandemia foram um bocadinho colocadas de parte, não porque as entidades ou as pessoas assim o quiseram, mas força desta pandemia, perceber se realmente já está a ser retomado todo o tratamento que estas pessoas necessitam. E uma outra questão para terminar, falou-nos há pouco na questão, e felicito-os para já, em primeiro lugar, pelo trabalho que têm feito com as forças de segurança, com a Ordem dos Advogados, relativamente às acessibilidades aos tribunais e forças de segurança, mas quando nos fala, fala-nos, ou eu interpretei no sentido de, quando necessitam de mediadores, mas estamos a falar na parte não física da deslocação a estas entidades. Aquilo que eu queria lhe perguntar é, a nível das acessibilidades físicas dos edifícios, se está a notar alguma melhoria ou não, uma vez que há uma preocupação relativamente a essa matéria. Muito obrigada.
Mais uma vez, realçando o cumprimento escrupuloso do tempo, agora à responsabilidade do PSP, muito obrigada, Sra. Deputada, que costuma sempre ultrapassar largamente, portanto, desde já passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o professor Rogério Cação, em representação da FENACERCI, de agradecer a intervenção inicial que fez, assinalando aqui um conjunto de preocupações que acompanhamos, sinalizando também o trabalho que tem sido desenvolvido pelas associações e pelas instituições associadas à FENACERCI, efetivamente neste âmbito e nesta dimensão de acompanhamento a este grupo específico, diria eu, de pessoas com deficiência, nestas áreas da deficiência intelectual, da multideficiência, conforme também foi a intervenção inicial. Há, efetivamente, aqui algumas matérias que eu penso que poderíamos aprofundar a reflexão sobre as mesmas. Naturalmente que o tempo disponível é sempre limitado, se calhar, para o tipo de aprofundamento e de discussão que estas questões exigem, mas eu colocaria aqui algumas notas que acho que seria importante que se efetivamente se aprofundasse a reflexão sobre estes temas, tanto na questão da vida independente, que o professor Rogério Cação também aqui referiu, naturalmente com o objetivo de uma autonomia e de uma garantia de independência às pessoas com deficiência, que nesta, como noutras medidas já agora também, nestas áreas, é efetivamente preciso ter em conta as necessidades específicas inerente a cada uma das deficiências e já agora, dentro de cada um destes grupos, também às necessidades específicas de cada pessoa com deficiência, porque também elas são diferentes, mas efetivamente que se pudesse aqui aprofundar um pouco esta questão do modelo de apoio à vida independente e, digamos assim, da sua adequação, pode não ser a palavra mais correta, mas pronto, mas da sua adequação e de que forma é que ela responderia às pessoas com deficiência no âmbito da deficiência mental. Registamos também as questões relativamente aos cuidadores informais, bem como esta matéria da desinstitucionalização, em que naturalmente que há também uma discussão a fazer e a aprofundar-se sobre este tema. bem como também as matérias que colocou em relação ao edifício jurídico que nós temos efetivamente em Portugal, em que há um conjunto de leis que definindo, seja proibindo qualquer tipo de discriminações, seja até definindo um conjunto de medidas de apoio às pessoas com deficiência, depois carecem da sua execução plena para que as pessoas com deficiência efetivamente consigam sentir essa proteção que existe de um ponto de vista legislativo. E introduziria aqui duas questões. Uma, exatamente sobre a questão da proteção social no âmbito das pessoas com deficiência, mas aqui na especificidade que a FENASER se acompanha no âmbito da deficiência intelectual. E quando falando aqui da proteção social, naturalmente não falamos só da prestação social para a inclusão ou de outro tipo de, digamos, de apoio pecuniário que possa existir ou de qualquer tipo de apoio social enquanto prestação em dinheiro, mas falava também de um ponto de vista da proteção social na questão da acessibilidade deste grupo específico de pessoas a um conjunto de direitos sociais que existem e dos obstáculos que possam existir no acesso a esses direitos. Falávamos aqui em matérias de saúde, em matérias de educação também. O professor Rogério Cação falou aqui da questão da própria justiça, não é? Na questão do acesso aos tribunais, na intervenção inicial, e eu pedia que aprofundasse efetivamente também um pouco as dificuldades e os obstáculos que persistem no acesso a estes direitos. E mesmo para terminar, duas questões muito concretas, uma sobre as questões da acessibilidade no âmbito da informação, que nós efetivamente registamos em sede do Orçamento de Estado. O PCP apresentou uma proposta que foi aprovada, propondo exatamente a questão dos formatos acessíveis nos vários serviços públicos para as pessoas com deficiência e tentar perceber também, neste último ano, no âmbito do surto epidémico da Covid-19, quais foram também os problemas com que se defrontaram as instituições e este grupo específico das pessoas com deficiência no âmbito da deficiência intelectual. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois da intervenção dos grupos parlamentares, julgo que não estará ninguém no Skype, mas não está presente. Portanto, passaria de imediato a palavra ao professor Rogério Cação, que dispõe de 10 minutos para a resposta às preocupações com os partidos, ou para aquilo que entender dizer-nos. Tem a palavra. Estou a ouvir, por favor, tente ligar o microfone. Tenho o microfone desligado, aparece essa notazinha no monitor.
Está. Agora sim. Já me ouvem. Pronto, eu vou tentar cumprir os 10 minutos. Não é fácil, até porque são muitas questões, porque eu gostava de responder a todas, mas vou tentar. Relativamente à desinstitucionalização, que é moda, e respondendo ao seu deputado do Partido Socialista, e é esta ideia que a nós nos incomoda, de que é preciso mudar. Dizer o seguinte, nós entendemos que face àquilo que é a mudança dos paradigmas que tem acontecido nos últimos anos, as organizações têm que mudar substancialmente. E têm que mudar, inclusivamente, não só no seu modelo de organização interna, mas também naquilo que são os serviços que prestam às pessoas. Isto tem muito a ver, aprende-se muito com a vida independente e prende-se com esta ideia de desinstitucionalização. Porquê? Porque as organizações devem ser, sempre que possível, espaços de referência da ação e não espaços de concretização da ação. Isto é, as organizações devem interferir o mais possível com os contextos, devem trabalhar os contextos, de maneira que as pessoas possam viver o mais possível nos seus contextos de normalidade, e esse é o grande objetivo. Por isso é que nós apostamos na investigação e desenvolvimento e procuramos seguir aquilo que têm sido as evoluções feitas neste domínio noutros países. Autofinanciamento, claro que nós sabemos que estas organizações são subfinanciadas do ponto de vista daquilo que é a sua ação, neste momento são financiadas em cerca de 38% daquilo que é o custo global da ação, quando a média noutros países é acima dos 50%, mas independentemente disso, estas organizações têm que ter uma capacidade de autofinanciamento que lhes permita, digamos, definir alguns caminhos de investigação, de inovação, de procura de novas soluções que queiram seguir. E é desse ponto de vista que nós entendemos que elas devem ter dimensões de autofinanciamento consistentes e estamos a trabalhar nisso com as nossas organizações. Dizer que, falar do preconceito. O preconceito existe ainda. Ele não está ultrapassado. está minimizado, obviamente que temos hoje uma leitura completamente diferente do que é a pessoa com deficiência, mas a verdade é que ele existe ainda, e nós temos imensos exemplos que nos vão chegando sobre essa matéria. Relativamente à vida independente e àquilo que aconteceu durante a pandemia, é óbvio que a grande questão que se colocou ao nível da vida independente, durante o período de pandemia, para as pessoas que não estavam, digamos assim, em estruturas residenciais, foi o facto de a informação que era produzida não ser informação em linguagem acessível. Nos trabalhos que tivemos foi, digamos assim, traduzir as orientações que foram emanadas da Direção-Geral de Saúde em versões de leitura fácil. E isso foi, de facto, uma grande ajuda, quer para as pessoas na sua vida independente, quer para as famílias, no caso daquelas famílias que têm pessoas a seu cargo. Relativamente aos projetos-piloto, que têm a ver com as questões dos cuidadores informais, há aqui algumas falhas, porque há perguntas que têm que ser feitas, e que se calhar têm a ver um bocado com estas questões. Quem pode ou tem que ser cuidador? O ser cuidador é uma determinante ou é, de facto, uma questão de capacitação também? Ou é as duas coisas? Depois, como potenciar a capacitação e como avaliar o cuidado? E desse ponto de vista, aquilo que nós entendemos é que, independentemente dos projetos que estão a acontecer, é preciso reforçar o vínculo com as organizações. É preciso pôr os cuidadores informais a trabalharem com os cuidadores formais, a aprenderem uns com os outros, porque os cuidadores informais têm saberes naturais que era importante que os cuidadores formais conhecessem, e vice-versa. E essa é uma das falhas que nós gostaríamos aqui de deixar também. Que queixas é que tivemos, que maiores queixas é que tivemos durante o período da pandemia? Obviamente que as questões de isolamento e a falta de apoios. Houve uma ruptura quase completa de apoios, nomeadamente apoios de especialidade. Estamos a falar de que famílias que ficaram confinadas em casa, muitas vezes com pessoas extremamente problemáticas, não é? E aquilo que foi feito, e bem, na minha opinião, foi tentar compensar essa ausência de apoios adequados com uma intervenção à distância, com um trabalho de contacto permanente com as famílias. Foi a única coisa que se conseguiu fazer. E foi, obviamente, elevando inclusive suplementos alimentares, mas isso certamente já sabem disso. Falou-se aqui das acessibilidades físicas. Para as pessoas com deficiência intelectual, a acessibilidade física não é o mais importante. É muito mais importante a acessibilidade cognitiva. Essa é que é realmente importante. Mas eu tenho que reconhecer que houve uma evolução bastante interessante ao nível da acessibilidade física. Depois, quanto ao modelo de apoio à vida independente e às questões que... Aquilo que nós dizemos é o seguinte: os CAVI em si são uma boa resposta, admitemos que sim, nomeadamente ao nível do recrutamento dos assistentes pessoais. Agora, não são uma resposta para todas as pessoas. O que é que nós dizemos? Se queremos falar em inclusão, se queremos falar em vida independente, os contextos têm que ser trabalhados. Os contextos têm que ser trabalhados. E tem que haver depois, digamos, reforços, mediações por parte, obviamente, de alguns técnicos especializados, mas que podem ser feitos por organizações que já existem no terreno. E que, se calhar, até melhoram a sua missão desenvolvendo essa tarefa de mediação nos contextos, para que os contextos sejam inclusivos. Porque não há pessoas incluídas em contextos que sejam de exclusão. Essa é que é a grande questão. Portanto, é preciso trabalhar os contextos. Depois, dizer o seguinte, e nós defendemos o quê? Defendemos que, o processo de vida independente deve ser uma obrigação de todas as estruturas de intervenção social. Todas elas devem estar comprometidas com a promoção da vida independente. Quanto à promoção, à proteção social, o grande problema, digamos, é ao nível da acessibilidade, claro que sim, não falamos das prestações sociais, porque essas já, enfim, houve problemas com os bancos, que todos são conhecidos, mas pronto, mas é a acessibilidade e, sobretudo, é a forma de atendimento, muitas vezes, na estrutura. As estruturas da saúde e da justiça, muitas vezes, não estão preparadas para atender pessoas com deficiência intelectual. Eu podia-vos contar, se tivesse tempo, aqui 3 ou 4 histórias que exemplificavam isso. E, portanto, é preciso informar essas estruturas, para que elas possam, que saibam como hão de interagir com as pessoas com deficiência. Não podemos cumprir direitos se as estruturas que têm a obrigação de fornecer os serviços aos cidadãos não estiverem preparadas para perceber que há dimensões de percepção das coisas que são diferentes de pessoa para pessoa e, portanto, têm que estar preparados para isso. Claro que A acessibilidade à informação é uma questão extremamente importante. Nós fizemos, este ano, nas últimas eleições, conseguimos finalmente contactarmos com dois partidos e um deles acabou por fazer uma versão do seu programa em leitura fácil. Reparem que nós temos pessoas com deficiência intelectual a votar que não sabem nada do que estão a fazer, porque não têm a informação que lhes esteja compreensível sobre o exercício deste direito fundamental. E houve um partido, houve dois, mas houve um que concretizou de facto o seu programa. E nós tivemos um bom feedback desta boa prática. Aquilo que nós entendemos é que tudo o que são instrumentos de natureza, digamos, cidadã, que tenham a ver com direitos, deveriam ter sempre uma versão em leitura fácil, porque isto era obviamente importante para toda a gente. Por último, só para terminar aqui, falou-se aqui da questão, eu também sou autarca, não é? E portanto, da transferência para as autarquias e do que é que nós pensamos sobre isso. É evidente que a transferência para as autarquias à partida é sempre uma boa medida. Porquê? Porque é transferir, digamos, as questões para uma estrutura de decisão com mais proximidade com as pessoas e com os problemas. Agora, é assim, é preciso é também nós trabalharmos um bocado as questões da cultura. Isto é como o preconceito, não é? Isto é como a inclusão. A inclusão não se consegue construir por decreto, não tenhamos dúvidas. Consegue-se construir aculturando as pessoas, de maneira a que elas passem a entender que esta ideia que nós propagamos de todos diferentes, todos iguais, igualdade de oportunidades, é muito bonito, mas só funciona, de facto, se em vez de nós continuarmos a falar em igualdade de oportunidades, construirmos efetivamente oportunidades de igualdade. E essa é a grande questão. E, portanto, na questão da delegação das competências, eu diria que, obviamente, que há autarquias que já têm uma cultura muito aprofundada neste domínio e onde as coisas serão, obviamente, muito melhores, haverá outras, a quem tem que ser dada a oportunidade de as trabalhar, de as refletir, até de aprender com outras experiências que já existem, mas eu não tenho dúvidas que se essas questões forem trabalhadas, obviamente que por questões de proximidade, por questões de compreensão de culturas, de compreensão dos contextos, esta transferência para as autarquias vai ser uma transferência extremamente benéfica. E pronto. Não sei se respondi a tudo, mas tentei correr aqui assim um bocadinho as questões que foram colocadas.
Obrigada, professor. Eu julgo que foi bastante esclarecedor e que tentou, de uma maneira geral, pelo menos das perguntas que eu aqui fui tomando nota, responder. E também parece-me que foi uma sessão muito interessante, até porque permita-me, referiu aqui a oportunidade de igualdade, e eu acrescentaria, num mote que li alguns e, portanto, não é da minha autoria, que igualdade é poder ser. E a pessoa com deficiência intelectual ou física também, igualdade para ela é poder ser também. Sujeito dos mesmos direitos efetivos. Muito obrigada pelos esclarecimentos e, portanto, senhores deputados, mais algum assunto? Damos por encerrada esta reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado também.